Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Começando pelo primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, temos 12 atas, referentes a 12 reuniões anteriores, para fazer a respectiva apreciação e posterior votação. Julgo que, em termos de metodologia, será melhor fazermos a discussão e a votação por blocos. Eu proponho dividirmos estas 12 atas em 4 blocos, pedindo ao mesmo tempo silêncio na sala. Vamos passar, por isso, à discussão e posterior votação das atas número 105, 106, 107 e 108. Eu pergunto se alguém se quer inscrever no período da discussão. Retiro do vosso silêncio que poderemos passar à votação. Vamos passar à votação das atas 105, 106, 107 e 108. Quem vota contra? Quem se abstém? Estas 4 atas estão aprovadas por unanimidade. Vamos seguir a mesma metodologia no que diz respeito às atas 110, 111, 112 e 113. Alguém se quer inscrever na discussão? Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação, à discussão e à posterior votação do último bloco, atas 114, 115, 116. Quem vota? Quem se quer inscrever? Quem vota contra? Quem se abstém? Ou seja, estas atas foram todas aprovadas por unanimidade. Entramos no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de notas de admissibilidade de petições e da de designação correspondente de deputados relatores. A número 276/13, da iniciativa de Belmiro António Pinto Santos, que solicita a regulamentação da atividade de prostituição, que vai caber ao PSD indicar uma senhora deputada ou um senhor deputado relator. Não sei se a senhora deputada Clara Marques Mendes quer já fazer a indicação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Indicamos posteriormente.
Muito obrigado, senhora deputada. A petição número 296/13, da iniciativa de Albano Lourenço Jerónimo, que solicita uma alteração legislativa ao Decreto-Lei número 220/206, que estabelece o regime jurídico de proteção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer a indicação do senhor deputado ou senhora deputada relatora.
Senhor Presidente, indicamos o senhor deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, senhor deputado. Por último, a petição número 302/13, da iniciativa de Conceição Bessa Ruão e outros, que solicitam a aplicação do regime das carreiras contributivas longas aos trabalhadores que podem requerer a pensão unificada. Cabe ao Grupo Parlamentar do PCP fazer a indicação do senhor deputado ou senhor deputado relator. Informa-me a senhora deputada Rita Rato, que depois seremos informados. Em bloco, vamos fazer a votação respectiva das notas de admissibilidade destas petições. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a distribuição de algumas iniciativas legislativas, concretamente duas. O projeto de lei número 647/13, da autoria do Partido Comunista Português, que tem em vista repor montantes e regras de cálculo nas compensações por cessação do contrato de trabalho e despedimento. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação de relator.
Sr. Presidente, indicamos a deputada Carla Tavares.
Muito obrigado, senhor deputado. O projeto de lei número 666/13, da autoria do Partido Socialista, que cria a Ordem dos Assistentes Sociais, e cabe ao Partido Comunista Português indicar relator. Indicarão posteriormente. Entramos no quarto ponto da ordem de trabalhos, distribuição da COM 2017/650, que tem a ver com a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o programa de trabalho da Comissão para 2018, programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. Esta Comissão Parlamentar Especializada tem de remeter à Comissão dos Assuntos Europeus este relatório até ao dia 11 de dezembro. Cabe ao PSD indicar um deputado ou uma senhora deputada relatora. Indicarão posteriormente. Entramos no quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem em vista a fixação da redação final do texto relativo à proposta de lei número 91/13, da autoria do Governo, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários. Eu pergunto, se alguém se quer inscrever, já tem uma inscrição. O Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente fez aquilo que tínhamos decidido, não é? Portanto, suscitar a questão junto da DAPLEN, e em função daquilo que nos disse a DAPLEN, creio que temos duas hipóteses. Ou afinamos o texto final, se houver consenso de todos os grupos parlamentares para isso, incluindo a referência à linha C, era disso que se tratava, o que permitiria que o texto ficasse, do nosso ponto de vista, mais escorreito, digamos assim, e mais claro, ou se por algum motivo, algum grupo parlamentar não der o seu consenso a que possamos fazer essa correção, que creio que resulta apenas de corrigir uma omissão na qual nenhum de nós reparou, mas que mas corresponde ao sentido político do que foi aprovado e até à interpretação que a DAPLEN faz, mesmo não havendo a menção à linha. A própria DAPLEN considera que, não havendo a menção à linha, a interpretação a aplicar é aquela que resulta do sentido que se queria dar ao texto. Se não houver consenso, penso que o que temos a fazer é aprovar a redação final. O que não deve ser uma hipótese, penso eu, que ninguém gostaria, é de prolongar este processo e deixar o texto mais tempo aqui na comissão. A redação final está feita, ou lhe acrescentamos à linha, ou aprovamos assim. Preferia naturalmente que se pudesse ter uma redação que não suscitasse nenhuma dúvida junto das pessoas a quem esta lei irá afetar, e acho que deve ser essa a preocupação comum. Espero que assim seja.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras deputadas e deputados, antes deste ponto gostava, aliás, na anterior reunião que acabou por não se realizar, portanto não houve anterior reunião, se quiserem, de uma maneira então informal, tivemos o cuidado, o Partido Socialista teve o cuidado de fazer um alerta relativamente ao artigo 2º, no seu ponto 3, porque temos no texto corrigido uma incongruência, que é onde se lê: consideram-se verificados estes requisitos para efeito do disposto nos números anteriores, deve ler-se: consideram-se verificados estes requisitos para efeito do disposto no número 1. Ora, isto não é verdade. Deve ficar, de facto, aquilo que estava. Porque o que existia anteriormente é que o número 2, antes do número 2, como é fatal, só há um, e é o anterior. O número 3 tem dois que o antecedem, que é que é evidentemente o número 2 e o número 3. E, portanto, nós pedimos para que seja feita essa correção, porque não está correta aquilo que a DAPLEN nos entregou em termos enfim, das suas alterações. Demos nota desse facto à doutora Susana, portanto, penso que não há sobre isso qualquer dúvida. Relativamente ao que é um caso mais complexo, à linha C do artigo 3º, por nós é perfeitamente claro, também acho que não vale a pena perdermos ou gastarmos, se melhor quiserem, muito tempo com isto. A redação final tem que ser por consenso, portanto, se houver algum grupo parlamentar que, de facto, não esteja de acordo com esta posição que nós acompanhamos, esta posição do Bloco de Esquerda, pronto, teremos que, obviamente, encontrar. Não vamos, penso eu, que não é do interesse de nenhum grupo parlamentar e muito menos dos trabalhadores com vínculos precários na administração pública, fazer um adiamento desta questão ou fazer protelar aquilo que está consagrado na Lei 91. Penso que todos os grupos, e é, enfim, é esse aspecto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também apela, no sentido de podermos obter o melhor texto possível e, obviamente, dentro do prazo razoável. E, portanto, é nesse sentido que também aqui deixo a nossa posição. Portanto, sublinhando que a nossa posição acompanha aquilo que foi dito pelo Bloco de Esquerda. Para nós não há ambiguidade no processo e, de facto, relativamente à linha C, estamos de acordo com o proposto. Muito obrigada. Proposto pelo Bloco, claro.
Muito obrigado. Eu não tenho mais inscrições. Passei a ter agora a senhora deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Temos aqui duas situações novas. Duas situações novas, não. Uma situação que eu entendo nova, eu não faltei nas últimas reuniões da Comissão, e pedia que a senhora deputada Wanda Guimarães voltasse a abordar o ponto, porque não entendemos que esse ponto, pelo menos aqui na nossa bancada, nunca ouvimos qualquer proposta de introdução dessa alteração. Nunca a senhora deputada creio ter falado sobre isso, mas tinha referido
senhora
que
deputada,
na reunião...
Eu peço desculpa se quero o esclarecimento.
Eu peço que não se interrompam.
Não, é no sentido de esclarecer se a senhora deputada assim o entender. É que não somos nós a dar pleno, é que faz uma correção que está mal feita e nós alertamos os serviços, a doutora Susana Fazenda... De facto, foi informalmente, e por isso é que eu estou aqui a repetir hoje, porque se não fosse informalmente não valia a pena estar a repetir. Eu, naquela reunião que não se chegou a existir...
Eu peço que a senhora deputada Carla Barros...
Okay. Não vale a pena, porque assim se as pessoas não querem também entender, é fácil depois chegar-se.
Mas a senhora deputada, se voltar a escrever, terá a oportunidade de se pronunciar. Senhora deputada Carla Barros.
Muito obrigada, então, Sr. Presidente, por me permitir que continue. Sobre a questão que o Bloco de Esquerda coloca, o PSD não acompanha esta pretensão e, portanto, não vamos reunir unanimidade para que se possa introduzir esta alínea C. Estamos para isso, esta nossa decisão fundamenta-se no parecer enviado pelos serviços, que teria, digamos, que haver consenso e uma nova abertura quase que da discussão. E, portanto, nós não estamos disponíveis para introduzir esse precedente no processo legislativo e, como tal, essa situação para nós está resolvida dessa forma. E, portanto, entendemos que se realmente havia a necessidade de dar este, e como referiu, esta alínea C do estagiário está acautelada no número anterior, mas se realmente, no ponto anterior, mas se realmente queriam fazer este reforço, deviam tê-lo considerado na discussão e nas propostas de alteração e aditamento, que os próprios serviços já disseram que isso não foi considerado. E, portanto, nós não estamos disponíveis para essa abertura no processo legislativo. Depois, relativamente à proposta da senhora deputada Wanda Guimarães, ou da correção que fez informalmente numa reunião que não houve, vamos analisar já nestes minutos seguintes o que está aqui em causa e voltamos a referir-nos a isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Senhor Presidente, antes de mais, muito boa tarde, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em relação a esta matéria, que é a fixação na redação final do texto relativo à proposta de lei 91, convém ter presente aquilo que diz respeito, efetivamente, àquilo que é a redação final e distinguirmos aquilo que diz respeito à redação final daquilo que são outras considerações que no nosso entendimento, ultrapassam aquilo que são os poderes desta Comissão em matéria de redação final. Em relação à questão da redação final, nós temos uma proposta da Plen que diz respeito àquilo que são as normais notas e sugestões de alteração que resultam daquilo que normalmente se faz numa redação final. E quanto a essa matéria, nós não temos nada a opor, estamos a falar de questões de pormenor que são efetivamente, habitualmente tratados na Comissão, no âmbito da redação final. Uma questão diferente é aquela que se prende com a alteração de conteúdo que tem sido trazida a debate nesta Comissão a propósito da redação final. E eu digo alteração de conteúdo porque é bom termos presente que aquilo que foi o prazo para a discussão da especialidade se esgotou, que foi feita a votação na especialidade, que foi feita a votação final global e que, no nosso entendimento, esse texto está fechado. Que, depois desse texto estar fechado, haja partidos que consideram que ainda podem mexer no conteúdo das normas porque consideram que não se sentem suficientemente tranquilos com os compromissos que foram alcançados entre esses partidos e o Partido Socialista, esse é um problema deles, não é um problema da redação final. Isso extravasa a redação final. E, como tal, no nosso entendimento, a lei, tal como está, deve ser aprovada, foi, aliás, aprovada pela Assembleia. Nós apenas é lícito fazer alterações por consenso e de pormenor naquilo que é a redação final e não mudar formalmente aquilo que é o conteúdo de normas. E por isso mesmo, não nos parece possível fazer as alterações que nesta altura estão a ser propostas na Comissão. Aliás, o nosso entendimento daquilo que é a própria informação da Plen é que vai exatamente em sentido contrário daquilo que é a pretensão desses mesmos partidos. A da Plen, o que diz é que esta matéria não é uma mera matéria de alteração de redação, de retificação de redação, é uma alteração do conteúdo das normas. Agora, se os partidos, por unanimidade, entenderem que há um problema de redação que tem que ser resolvido por essa via, enfim, a da Plena obviamente não é censora nem tutela aos partidos. Agora, a informação da Plena é clara quanto ao facto de esta matéria não ter sido objeto, não ser objeto de mera retificação em termos de redação. E no nosso entendimento, não ter sido objeto de proposta legislativa por nenhum dos partidos, não tendo sido objeto de votação na especialidade, não tendo sido objeto de votação na redação final global, não nos parece que possa ser alterado em redação final, ainda por mais não havendo consenso entre todos os partidos, e portanto penso que essa é uma questão que liminarmente deve ser afastada daquilo que é objeto da redação final e que, por essa via, consideramos que podemos terminar rapidamente sem prolongar este debate.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro chegou um pouco atrasado e, portanto, não teve ocasião de ouvir o que eu tinha dito, que realmente não vale a pena prolongar este debate, desde que haja grupos parlamentares que não estejam de acordo. Portanto, sobre isso, estamos de acordo. Estamos de acordo sobre o desacordo. Mas o que eu queria aqui deixar bem claro é uma questão completamente diferente, concordando mais uma vez com o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que não podemos, agora, adaptando à situação do artigo 2º, ponto 3, que não podemos mudar formalmente o conteúdo das normas. Ora, aquilo que nós aprovámos foi uma coisa muito simples. Nós aprovámos o ponto 3, em que acaba por consideram-se verificados estes requisitos para efeitos dos dispostos nos números anteriores. O que é que são os números anteriores? Os números anteriores é o número 1 e o número 2, que, aliás, o número 2 especifica o âmbito em que vai ser, e que é fundamental, como devem calcular, porque também engloba a administração direta central ou desconcentrada, a administração indireta do Estado, o setor empresarial do Estado, etc. E, portanto, são situações completamente diferentes. Aqui houve, de facto, uma falha da DAPLAN e, nesse sentido... Ah, isso é. Desculpe, mas é.
Peço que não
e, portanto, por favor. Sobre isso não tenho dúvidas nenhumas. Sou capaz de estar aqui a tarde toda e nesta não vou largar. Tenho imensa pena porque são questões diferentes. A questão do ponto terceiro, da alínea C do ponto terceiro, é uma questão distinta desta questão do ponto 3 do artigo 2º. E, portanto, eu agradecia que as senhoras e os senhores deputados também vissem esta questão, enfim, na sua verdadeira natureza. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E peço para que não existam muitas conversas paralelas na sala, porque estamos aqui a criar algum ruído.
Ou há consenso ou não há alterações? Não havendo consenso, não há alterações. Portanto, creio que
eu peço silêncio na sala. O Sr. Deputado José Soeiro está no uso da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu, ou há consenso ou não há alterações. Não havendo consenso, não há alterações e creio que podemos avançar. A diferença aqui é que, não, enfim, há grupos parlamentares que parece que acham que a redação final é responsabilidade dos partidos que apresentaram as propostas. E o nosso ponto é que a redação final e a coerência do texto e da sua formulação é responsabilidade do conjunto da Comissão e do Parlamento, que deve ter como preocupação garantir, independentemente das diferenças políticas das propostas, que a redação final é inteligível e é coerente. Se há um artigo que era da proposta inicial, se há um artigo que era da proposta inicial e que foi votado tal como estava, mas que, entretanto, se interpôs um novo artigo no meio, e se esse artigo se referia ao número anterior, e, entretanto, há um novo artigo no meio, é evidente que não faz grande sentido não fazermos essa correção. Parece um bocadinho absurdo. Da mesma forma, os senhores deputados insistem, e, enfim, têm toda a legitimidade, é a opinião, fica com quem a exprime, que clarificar a inclusão da alínea é uma alteração política ao conteúdo da norma. Do nosso ponto de vista, não é. E, portanto, é uma clarificação que melhoraria o texto. Ou seja, nós não estamos já a discutir a visão política, a solução política de cada um dos grupos. Nós, por exemplo, o Bloco de Esquerda aprovou essa norma, mas até tínhamos uma outra proposta alternativa. Creio que não é esse o momento. Só estamos a procurar que, para quem vai ter que interpretar a lei, para quem vai ser o objeto da lei, ela seja mais clara de acordo com o que foi aprovado. E, portanto, é um bocadinho triste se, em função de questões partidárias, não se puder clarificar a lei o mais possível e garantir a melhor redação. Mas, se não houver consenso, a lei vai ficar assim. Ponto final, e avançamos, porque isso aí não vale a pena agora. Acho que realmente é um momento um pouco triste se isso vier a acontecer.
Pediu a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer duas notas. A primeira, relativamente à questão que a Sra. Deputada Wanda Guimarães abordou da alteração, a sugestão de retificação que foi feita pela DAPLAN no número 3, em que se referia aos artigos, em que na redação original estava nos artigos anteriores e que a DAPLAN propõe que seja para o número 1, evidentemente que estaremos de acordo em que se mantenha aquela que foi a redação proposta pelos e que foi aprovada quer na Comissão, quer no Plenário, portanto, quanto a essa matéria, ficará bem aquela que é a redação que quer os proponentes, que é a redação original e que a alteração da DAPLAN não deverá ser atendida. Portanto, esta é a exceção em relação à demais redação. Quanto àquilo que foi esta última intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, a responsabilidade por fazer essas considerações fica com o senhor deputado, porque obviamente tudo aquilo que disse neste momento deveria ter dito em momento anterior à aprovação da lei. Nós, evidentemente, que nesta altura aquilo que temos é uma responsabilidade, é a de que as alterações que aqui sejam, as alterações, perdão, nós não estamos em fase de alterações, estamos em fase de redação. E, portanto, a menos que haja alguma matéria que tenha a ver com a redação, tudo o demais são matérias absolutamente extemporâneas a esta discussão. E, por isso mesmo, o Sr. Deputado José Soares devia ter pensado nisso tudo antes da votação. E, neste momento, a votação está feita.
Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do PSD.
Sr. Presidente, eu fiquei de voltar à discussão para dar a resposta à deputada Wanda Guimarães, e a deputada Wanda Guimarães percebeu que, tal como nós, o CDS também não tinha entendido logo à primeira a sua pretensão. E, portanto, porque, como abordou a questão de uma forma também informal com a doutora Susana, e, portanto, está ultrapassado o problema, nós entendemos, analisamos e acompanhamos a pretensão do Partido Socialista. Sobre as considerações do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, não me vou naturalmente pronunciar, porque usa uma intervenção um pouco emotiva e refere-se até à palavra tristeza da forma como estamos a encerrar este processo, mas pronto, lembre-se da tristeza que causou na legislatura anterior, que certamente se deve lembrar que o procedimento que está a ser usado é o mesmo. Sr. Presidente, temos o assunto arrumado. Muito obrigada.
Sra. Deputada Wanda Guimarães, tem a palavra. E peço silêncio na sala, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em primeiro lugar. E agradeço. E agradeço também às duas bancadas a clarificação que aceitaram relativamente ao ponto 3 do artigo 2º, e como estamos numa fase de estados de alma e perto do Natal, não resisto a dizer que, pese embora, enfim, este desvio daquilo que o Partido Socialista considera que é, de facto, um texto extraordinariamente importante para a vida dos trabalhadores com vínculos precários na administração pública, aquilo que eu tenho é, de facto, a sublinhar, é uma imensa alegria por termos conseguido, as bancadas de esquerda terem conseguido fazer aprovar este texto. Muito obrigada.
Então, não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação. Nos termos, exatamente. Mas já percebi que a senhora deputada Carla Barros está muito empolgada, pode fazer essa. Faça favor. Para que fique em ata, vamos proceder à votação nestes termos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos entrar no 6º ponto da nossa ordem de trabalhos. Mas ficou aqui deste lado bem explícito essa matéria, para que conste em ata. Fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 1085/13, da autoria do PCP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que garantam o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação do trabalho com a vida familiar. Alguém se quer inscrever? Não havendo pedidos de inscrição, vamos passar à votação. Quem vota contra? As propostas que estão na base da redação final. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao 7º ponto da nossa ordem de trabalhos. Fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 1093/13, da autoria do CDS-PP, que recomenda ao Governo que diligencie no sentido da Administração Central de Sistemas de Saúde abrir um novo período de submissão de pedidos de emissão de cédulas profissionais destinadas apenas aos formados das terapêuticas não convencionais que terminaram os seus cursos após o dia 2 de outubro de 2013. Inscrições? Não existem inscrições. Vamos passar à votação nos termos devidos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no oitavo e último ponto da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos, que eu pergunto se alguém se quer inscrever. O senhor deputado José Soeiro tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente.
São e três. Peço silêncio na sala. Vocês hoje estão muito irrequietos. Desculpem o desabafo, mas é verdade. E não é vocês, é mais as senhoras deputadas. Não sei se, com o frenesinho do término da reunião.
São três assuntos.
Tem a palavra.
Obrigado. São três assuntos. Queria só, isto é um parênteses prévio, mas cumprimentar os dois assessores da comissão, que acho que é a primeira reunião em questão, portanto queria cumprimentá-los, desejando que o trabalho em conjunto seja profícuo. Mas os pontos que queria colocar são os seguintes. Primeiro, queria saber, Sr. Presidente, se terá havido resposta do Governo relativamente à sessão relativa aos cuidadores informais e, não tendo havido, como é que nós vamos proceder. A minha sugestão era que, enfim, a Comissão ponderará, é que na ausência da se o Governo não responder, enfim, não sei se queremos dar mais algum prazo ou não, que avancemos para a realização da sessão, uma vez que tínhamos aprovado que era no mês de dezembro. Dezembro é um mês complicado porque não vai até ao fim e, portanto, nós não podemos ficar aqui eternamente à espera. Portanto, a minha sugestão era que avançássemos com a realização, com o agendamento e com a preparação da sessão, que contactássemos o professor José Manuel Lopes, que é o responsável do grupo de trabalho que foi constituído para fazer o relatório e procurar garantir, obviamente, a presença do coordenador do grupo de trabalho que fez o relatório sobre o Estatuto dos Cuidadores, e avançarmos com a sessão. Se, entretanto, o Governo responder, incluímos os membros do Governo no programa. Se o Governo, entretanto, não responder, creio que temos todas as condições para fazer para o próprio Parlamento poder tomar conhecimento e discutir os resultados do grupo de trabalho e da proposta de estatuto de cuidador que foi feita, e depois haver as intervenções dos grupos parlamentares e as intervenções do público, dos convidados, aliás, à semelhança do que fizemos já noutras circunstâncias. Esta era a primeira questão que queria colocar, e por causa de uma questão de data, creio que há alguma urgência em tomarmos uma decisão. A segunda tem a ver com um ponto que talvez não iremos resolver hoje, mas que era, já tinha colocado noutras reuniões, quando discutimos a agenda da Comissão, é que, do nosso ponto de vista, do Bloco de Esquerda, era importante, uma vez que foi no plenário voltou a ser prorrogado o prazo no qual os projetos de lei sobre trabalho por turnos continuam na Comissão, portanto, ou eles desceram sem votação por um prazo, creio que era de 90 dias. Esses 90 dias passaram, nós cometemos o prévio PAP e o assédio e mais não sei o quê, acabamos por nem olhar para esses projetos, não constituir nenhum grupo de trabalho. Agora, não foi neste plenário, mas num dos últimos plenários, no último, penso eu, antes do orçamento, voltou-se a prorrogar, creio que por 90 dias novamente, a estadia, digamos assim, dos projetos aqui na Comissão. Eu penso que temos que dar uma solução, sob pena de chegarmos ao fim desse novo prazo, 90 dias, e ainda não termos feito nada. A nossa sugestão era que se criasse um grupo de trabalho. Bem, sei que é mais complicado quando há muitos grupos de trabalho, mas já não é a primeira vez que funciona mais do que um em paralelo, para podermos fazer o trabalho de especialidade, olhar para os projetos com maior ou menor rapidez, mas iniciarmos esse processo antes que volte a esgotar-se o prazo o prazo em que os projetos estão aqui. Finalmente, portanto, era uma proposta concreta de constituição do grupo de trabalho para o projeto dos turnos. Finalmente, pronto, eu sei que os serviços já estarão a tratar disso, mas procurar que a petição sobre os trabalhadores das pedreiras que pudesse ser agendada, pedir ao Sr. Presidente que pudesse ser agendada para a próxima reunião, para poder ser atribuído o relator, porque, pronto, já tem algum tempo e os peticionários têm contactado os grupos parlamentares, e assim podemos pelo menos responder a quem nos contacta que já existe um relator e o processo está a andar. E eram estas três questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, embora não esteja aqui o coordenador do CDS, eu só penso que, em relação à questão da criação de grupos de trabalho, convém, fazendo um ponto de situação, antes de se avançar para a criação de mais grupos de trabalho. Não tanto por nós, até porque o CDS tem conseguido levar a cabo a sua presença nos vários grupos de trabalho, mas não estando presente a deputada Rita Rato, ela tem chamado a atenção para o facto de a constituição de vários grupos de trabalho e havendo algumas alturas em que os grupos de trabalho são convocados para se reunirem à mesma hora, que o PCP se tem visto impossibilitado de estar presente nesses mesmos grupos em dois grupos de trabalho ao mesmo tempo. E, portanto, a responsabilidade pelo impulso, se quisermos, do processo legislativo no âmbito da Comissão, em princípio será do proponente. Eu não sei se em todas as iniciativas haverá absoluta necessidade da constituição de um grupo de trabalho. O que eu peço é que essa matéria seja ponderada, não, volto a dizer, não sendo eu o coordenador, mas não podendo deixar de chamar a atenção, para que a profusão de grupos de trabalho pode levar, em alguns casos, a que se torne mais difícil aquilo que é o desenvolver da própria iniciativa legislativa do que o se optar pela sua discussão na especialidade logo na comissão. E, portanto, obviamente que essa, no nosso entender, é, em primeiro lugar, uma responsabilidade por parte do proponente. Eu pedia que essa ponderação fosse feita por parte dos diversos proponentes das iniciativas. Sabemos que neste momento temos grupos de trabalho constituídos, saber se faz sentido haver mais grupos de trabalho, basta dois para ser o plural. Basta dois para ser o plural. Temos neste momento, penso eu, dois. Penso que neste momento temos dois. Eu não queria deixar de chamar a atenção para que o facto de haver mais de dois e poder haver reuniões à mesma hora já nos foi chamada a atenção que não era a melhor forma destes processos legislativos serem desenvolvidos.
Muito obrigado. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indo também no sentido daquilo que foi acabado de referir pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, eu acho que de facto é preciso ponderar, porque além de haver, eu não tenho a certeza absoluta, mas julgo que de facto são mesmo dois grupos de trabalho que estão atualmente em funcionamento, três, diz-me a doutora Susana, mas há também grupos de trabalho que já foi portanto, já foi decidido por unanimidade que iria ser constituído um grupo de trabalho e até à data não foi, que é o caso do Estatuto dos Bailarinos. E, portanto, eu acho que seria de verificarmos exatamente as situações, porque não vamos estar agora a criar um grupo de trabalho quando ainda estamos à espera da constituição de um grupo de trabalho cujo estatuto já está pendente em comissão há muito tempo. E, portanto, também é uma injustiça estar agora a avançar com uns sem dar seguimento a processos que já cá estão em comissão a aguardar um desenvolvimento. Era isso que queria referir.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? O senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sim, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, duas sugestões. A primeira é que, relativamente à questão dos cuidadores informais, possamos contactar o Governo, que apesar de tudo percebe-se que ao longo do último mês, com os trabalhos em torno do orçamento, eventualmente poderá ter sido mais difícil dar essa resposta, para que possam dar uma resposta até uma das nossas próximas reuniões e indicar essa data como data a partir da qual gostaríamos de avançar com o nosso agendamento. Relativamente aos grupos de trabalho, reiterando a necessidade de utilizarmos a figura da criação dos grupos de trabalho de forma algo parcimoniosa, que é aquilo que eu creio que todos neste momento pretendemos, para não multiplicar os grupos, sobretudo quando os trabalhos podem ser desenvolvidos em sede de plenária da Comissão, eu acho que seria importante fazermos aí o ponto de situação ao que está e ao que pode vir a ser criado e tomarmos uma decisão em função também da resposta do Governo na próxima reunião.
Mais inscrições? Então, vamos, no que diz respeito aos cuidadores informais, vamos procurar fazer uma última diligência junto do Governo. No que diz respeito ao grupo de trabalho a ser criado ou não, fica dependente desta ação e avaliação que teremos de fazer. Vamos fazer o possível no que diz respeito à petição das pedreiras, Aliás, existem outras petições pendentes, eu depois tenho que falar aqui com a doutora Susana sobre isso. E não sei se mais alguém se quer inscrever, se não havendo, eu antes de dar oportunidade à reunião também queria dizer uma coisinha simples. Mas o senhor deputado José Soeiro tem a palavra.
Estou de acordo com a proposta de fazer de reforçar o contacto com o Governo, mas sugeria que fosse agendado para a próxima reunião um ponto para nós fecharmos o modelo da Conferência sobre os Cuidadores e que pudéssemos e que os partidos fizessem também chegar, porque se nós aprovamos por consenso que íamos realizar em dezembro, creio que temos que na próxima reunião fechar o modelo e, portanto, os partidos fazerem chegar as propostas, o que entendam, e termos um ponto agendado na próxima reunião para fecharmos o modelo. Até lá, se o Governo responder muito bem, incluímos, digamos, os nomes indicados pelo Governo, se o Governo não responder, avança-se. Portanto, talvez o prazo a ser dado é até à véspera da reunião, da próxima reunião da Comissão. Relativamente aos grupos de trabalho, a minha sugestão era que fizéssemos que incluíssemos na próxima ordem de trabalhos um ponto para decidirmos da constituição dos grupos de trabalho, porque eu também estou de acordo, acho que o projeto dos bailarinos é um outro. O dos turnos até foi aprovado, baixou, não foi aprovado, baixou sem votação, baixaram dois sem votação antes do dos bailarinos. Mas nós temos alguma urgência, ao mesmo tempo temos que conciliar a não multiplicação dos grupos, porque senão torna-se impossível, particularmente para os grupos mais pequenos, com a necessidade de avançar nos processos legislativos. Portanto, acho que para a próxima reunião tínhamos que decidir se constituímos estes dois grupos, ou se constituímos um e depois outro, se constituímos em função da ordem temporal de descida dos projetos à Comissão ou por outra ordem, e já agora, se calhar, uma coisa que podemos fazer é, se decidirmos criar os grupos, também podemos nós próprios dar prazos de funcionamento aos grupos mais exigentes, se quisermos, ou mais restritos, para podermos depois conseguirmos fazer o conjunto do trabalho. Porque, pronto, é isso, acho que todos nós temos o mesmo empenho em avançar e as mesmas dificuldades em multiplicar-nos.
Muito obrigado. A senhora deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, ainda na sequência desta questão dos grupos de trabalho, nós não vemos qualquer objeção em colocar-se esse assunto na ordem de trabalhos. O que eu sugeria é que os vários grupos parlamentares fizessem uma análise dos grupos de trabalho que estão constituídos, porque só aqui numa análise ainda muito rápida, ao final não são três, no fundo são quatro, porque o grupo das audiências, que é um grupo permanente, tem sempre inúmeras audiências a fazer e quase todas as semanas reúne. E acho que seria importante cada grupo parlamentar fazer a análise dos grupos de trabalho que estão em funcionamento, ver se tem disponibilidade e ver também o estado em questão, porque alguns grupos de trabalho podem estar numa fase já final e, portanto, é mais fácil percebermos em que estado é que estão a funcionar esses grupos de trabalho. E faríamos esse ponto de situação, porque também constituir o grupo de trabalho e ele depois não ter condições para reunir, também não me parece que faça muito sentido, porque agora, verificando, temos quatro grupos de trabalho a funcionar em simultâneo.
Mais alguém se quer inscrever neste último ponto? Não havendo, eu antes de dar por terminada a reunião, peço silêncio, eu só queria, era para fazer sempre nesta altura, antes de encerrar os trabalhos, queria cumprimentar também o reforço que tivemos aqui na nossa equipa. Os nossos dois reforços são reforços de grande valia. Eu conheço um que trabalhei na Comissão de Negócios Estrangeiros, dou-vos as boas-vindas, não tenho dúvidas que vamos todos em conjunto prestar um ótimo trabalho nesta Comissão Parlamentar Especializada e não tenho dúvidas, estou a falar não só em meu nome, mas em nomes de todas as senhoras e os senhores deputados. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a nossa reunião. Boa tarde a todos.